Lá no capítulo 6 de Juízes, o chamamento de Gideão. Acho que vocês já conhecem a história, né, que foi o período antes de reis, e que o povo nessa época aqui, né, após José ter morrido, eles estavam meio que, digamos assim, perdidos, estavam, ao invés de ter um único Deus, estavam querendo adorar outros deuses, então, com isso, houve o pecado no meio desse povo. Mas vamos ler lá, do versículo 11 ao 24, ali no capítulo 6, amém? Todos acharam? Amém. Chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou o cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar no Senhor, um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Podemos ver aqui como o Senhor escolhe as pessoas, né? No caso aqui no Antigo Testamento, esse anjo que nos é apresentado é o próprio Senhor Jesus Cristo também, que é a segunda pessoa da Trindade. Se você vê na tua Bíblia, com certeza está escrito em A maiúsculo. Algumas Bíblias pode ser que esteja em minúsculo, porém no rodapé explica que é a segunda pessoa da Trindade. Aqui, como eu havia falado antes, o povo estava em pecado, né, porque tinha se desviado do caminho do Senhor, e por isso eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Né, os midianitas acabavam com tudo que eles tinham na sua terra, toda a sua plantação. E Deus, ele é tão misericordioso que, apesar de sua falha, ele escolhe uma pessoa. Ele escolhe uma pessoa porque ele vê que aquela pessoa, no caso aqui, Gideão, vai se virar, vai fazer a vontade do Senhor para aquela gente. Né? Vai salvar, digamos assim. Ele vai trabalhar a favor do Senhor. Gideão, com certeza, que ele se achava uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa que, como foi falado aqui, da família dele, né, que é a menor das menores, né, das tribos, e ele mesmo se intitulava: eu não sou nada. Quantas vezes a gente se acha fraco, se acha nada, não tem, pô, por que Deus vai me escolher? Por que o Jesus, o Deus, o Todo-Poderoso, vai escolher justamente eu que não tenho nada? Aí que a gente se engana, né? Não que nós somos alguma coisa, mas aí que a gente se engana, porque justamente essa pessoa, inclusive, Deus, ele estava no foi ali nesse lugar onde Gideão estava, ele estava trabalhando, ele não estava parado. Ah, eu não sou nada, eu vou ficar aqui de boa. Não, ele estava, sim, com medo, talvez sim, receoso dos midianitas. Então ele foi um lugar distante, foi malhar o trigo, né, como disse aqui, e Deus apareceu a ele, o Senhor apareceu a ele para que ele pudesse abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar na vida dele, né, deixar ele uma pessoa transformada pelo Senhor. A gente, como diz a palavra, né, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Muitas vezes a gente vê aquelas pessoas, pô, né, que talvez não seja, não precisa nem ser no meio evangélico, mas pô, aquela pessoa sabe falar, sabe se apresentar, sabe isso, aquilo, tem faculdade, tem um monte de curso, não sei o que, se prepara. Por que que Deus vai escolher justamente a mim, que eu não fiz nada? Engraçado que Deus, ele pode acreditar na gente. É como se ele acreditasse em nós. Não, você vai fazer. Você vai conseguir fazer o meu trabalho. Porque eu vou te capacitar, eu vou te encher com o Espírito Santo. Para ter uma resposta exata de que Deus estaria do lado dele, do que o anjo do Senhor falou para ele aqui, ele queria uma prova, né, de Deus. Se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor está do meu lado mesmo, eu que me acho fraco, que me acho pequeno, se o Senhor está comigo mesmo, espera aqui e aceita a minha adoração. Foi que ele apresentou aqui esse pães, esses bolos, asmos, e colocou diante de Deus para ter uma confirmação do Senhor de que ele estaria do lado, uma oferta. Então ele apresentou uma oferta, e ele, em sendo o anjo do Senhor, o próprio Deus, ele aceitou, que não foi qualquer anjo. Então a gente se sente, no caso nós, nos sentimos capacitados pelo Senhor, por causa da presença do Senhor. Assim como foi com Davi, né? Davi, que era um homem pequenininho, não tinha idade ainda para ser rei, foi ungido rei e lutou contra Golias, derrubou Golias. A mesma coisa com Gideão. É a mesma coisa com nós, nos dias de hoje. A gente pode se achar capacitado, mas capacitado por Deus, capacitado pela unção dele. E aí a gente vai derrubar todos os midianitas que nos atrapalham, todos os Golias, as muralhas. Porque o Senhor está do nosso lado, a mão direita do Senhor é que nos sustenta. Então a gente não precisa, a gente pode falar assim para o Senhor: Senhor, eu não sou nada, mas tu és em mim, eu acredito na tua palavra, eu acredito que o Senhor é conosco, o Senhor está trabalhando no nosso ser. Ele vai dar um escape. Mais adiante fala aqui também a respeito, né, de quando Gideão foi guerrear contra os midianitas, e eram acho que mais de 1000 do exército dele que estava do lado dele. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas Deus, ele diminuiu esse tanto para 300. Por quê? Porque senão Israel iria achar que era eles que estavam vencendo aquela batalha, vencendo aquela guerra, e não era, era Deus. Por isso ele escolheu o menor número, 300. 300 com Gideão contra aquele montante, não sei quanto que é, aquele montante que estava lutando contra o povo de Deus. Aqui, nessa época, né, Deus, da mesma forma como capacitou a Moisés, que se achava também uma pessoa nada diante de Deus, Deus capacitou e foi adiante. Então a gente tem que colocar uma coisa no nosso coração: nós fomos chamados. Nós fomos chamados para quê? Primeiramente, no caso, para sermos salvos pelo Senhor. Ele nos salvou. Ainda estamos no mundo, mas Ele nos salvou. Através disso, a gente tem o conhecimento de quem é Deus, nas nossas orações, na leitura bíblica, de quem Ele foi com vários homens, com Gideão e com vários homens após aqui, esse período de juízes, como Ele foi com os reis, como que Ele foi até os apóstolos, quando Jesus estava na terra, que Jesus também escolheu, talvez, os piores homens, de alguns, poderia ter intelectual, mas talvez não tão forte, não tão firme, porque Deus Ele escolhe aquele que é pequenininho mesmo, para diante do mundo, e fazer a diferença através daquele que nos honra, aquele que nos derrama o Espírito Santo, aquele que fala através de nós, que deixa a sabedoria com a gente, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para que a gente possa lutar nas nossas guerras a cada dia, a cada momento. Deus, Ele sempre vai estar querendo ter um contato com nós, próximo, para que a gente busque cada vez mais entendimento, não perder aquilo que ele nos deixou, que são o quê? Os dons, os talentos, Ele que te capacita, Ele que te fortalece, como eu já tinha falado anteriormente, que Ele que sustenta. Aqui, em meio à tribulação, em meio que nós estamos vivendo, dentro da nossa família, que pode ter algum tipo de problema, em meio do serviço, você pode ser um Gideão. Você pode ser um Gideão na ministração da palavra do Senhor. Pode ajudar as pessoas com alguma palavra forte, derrubar aquilo que atrapalha da vida da pessoa, dando um sustento mesmo. A pessoa ajudando ela na capacitação que você tem da palavra de Deus, a sabedoria. Não importa quem nós somos, o importante é o Deus que nós servimos. Que Ele derrama o Espírito Santo sempre sobre nós. Gideão depois, ele creu nessa palavra e ele não desistiu. Porque ele sabia que Deus ia estar sempre à frente com ele, não importa o que aconteceria. A gente não precisa temer o mundo, não precisa temer, no caso, hoje, o mundo que nós vivemos, a economia, não precisamos temer as situações mais difíceis que nos aparecem. O Senhor é aquele que luta com a gente na guerra, que nos dá a paz, que nos dá a palavra sempre, é aquele que nos sustenta, é aquele que faz até a gente poder ver, quase poder ver a face dele de tão próximo que ele está da gente, nas nossas tribulações. Gideão aqui, ele ficou até com medo, porque naquela época não poderia, o homem não poderia ver a face de Deus, né, porque uma parte aqui ele fala assim, no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele envia você. Ele fala com você. Você vai fazer essa obra. Tenha fé em mim. Tenha fé que eu vou te usar. Tenha fé que eu vou te dar palavra. Eu vou te dar o Espírito Santo que te capacita. Os dons que você necessita. Quais são os dons e talentos que vocês necessitam para guerrear? Dom, talvez, de profecia. Dom da palavra, da própria palavra, da sabedoria. Não importa. O importante é que você confie em Deus. Dentro da sua casa, às vezes pode estar difícil alguma situação, mas você, como Gideão, você pode lutar na sua oração, porque você foi chamado para lutar com Deus. Qual é o teu chamamento? O chamamento nosso é qual? A gente tem um ministério de louvor com a gente trabalha, um ministério de teatro, um ministério como a Igreja Cristo é Paz, um todo, né, da Igreja Cristo é Paz, que nos ensina a palavra, que nos edifica, para que quando a gente saia daqui, vá lá para fora, a gente pode, através de alguma atitude, alguma palavra pequena que a gente diga, salvar bastante pessoas. A gente não precisa de repente ter um monte de gente do nosso lado. Você capacitado por Deus, poder ministrar a palavra, que nem eu faço lá na empresa de vez em quando. Eu comento alguma coisa da palavra com uma pessoa ou outra, dizendo para se fortalecer, para ter calma, esperar no Senhor, ter paciência em meio à tribulação, porque além dos fatores externos, a pessoa tem o fator interno, que são problemas particulares dela. E Deus, ele manda, ele envia pessoas para você poder falar com ela também. E você é como Gideão, você luta com a sua própria palavra, a sabedoria que você tem, contra aquilo que pode estar atrapalhando alguém, contra aqueles midianitas que podem estar atrapalhando a vida da pessoa, ministrando a palavra dele, falando algum versículo, citando algum versículo, citando aquilo que Deus do impossível fez. Para nós aqui, né, para Gideão aqui, seria totalmente impossível, mas como que eu vou fazer isso? Libertar Israel? Não tem como eu trabalhar para isso. Tem como, basta crer no Senhor. Porque se Ele é o Deus impossível, aquele Deus que criou os céus, a terra, os mares, tudo que neles existe, de coisas visíveis e invisíveis, Ele tem a capacidade de nos dar aquilo que nos fortalece. A tua força é a força do Senhor, a tua cura vem do Senhor, a palavra vem do Senhor para você. Tudo que Deus planejou para a tua vida, desde lá do ventre de sua mãe, está dentro de você, no reino de Deus. Tudo aquilo que ele nos deixou reservado, basta a gente buscar, pedir a Deus cada vez mais que venha dar sua mão direita, seu braço forte, não nos deixar de lado, porque o chamamento da pessoa é algo que existe trabalho. É algo que faz com que você trabalhe, labute, para que o reino dele seja pregado a tantas pessoas. Você, como Gideão, você luta com Deus ao teu lado, com a mão direita dele no teu lado. E você ainda pode oferecer, além de tudo isso, pode oferecer ao próprio Deus a sua oferta, o seu coração, né? Como o Gideão ofereceu aqui os bolos asmos, ofereceu ao Senhor, a gente oferece. Como que a gente oferece isso? Em louvor, em adoração, um período de ministração da palavra, um período da leitura da palavra, um período que você de repente queira, sinta necessidade de jejuar ao Senhor, né? Para que você possa ter cada vez mais contato com Deus, né? Possa ter as providências necessárias do Senhor, como todos esses homens tiveram. Então, que a gente possa cada vez mais ter do Senhor o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir em nós, deixar Ele trabalhar em nós, nos transformar, para que a gente possa, como um soldado do Senhor, estar de pé diante da guerra, estar de pé diante das situações, sempre, né? Porque é assim que Gideão se colocou diante do Senhor depois de tudo que ele falou a Gideão, a respeito do seu exército, a respeito do que ele iria fazer para poder salvar a Israel, que Israel estava em pecado. E Gideão foi, batalhou com seus 300 e venceu, sem medo algum. porque ele conheceu o Senhor, conheceu aquele que lhe deu a palavra, aquele que separou este homem para uma batalha, que é o sonho de Deus, o planejamento de Deus. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre, como nós cantamos aqui agora há pouco, que venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, que a gente sempre possa buscar o Senhor, pedindo a Ele a cada momento, a cada instante, que venha o teu reino, Senhor. O reino de Deus é o quê? É a paz, é a justiça nossa, já vem com a palavra, já vem, creio eu, com a sabedoria, já vem com um talento, dom que está guardado dentro do fundo do teu coração, que de repente você ainda não conseguiu desenvolver. Mesma coisa de Gideão, ele não tinha conseguido desenvolver. E quando Deus falou para ele, vá lutar, vá salvar Israel, vá lutar contra o Midianita, ele se abriu, deixou aquele coração se encher do Espírito Santo. Deixou aquele coração dele frutificar tudo aquilo que Deus havia planejado para ele para poder lutar. Vai, anda, levanta, anda e lute, lute. Tenha fé, porque eu sou contigo. Deus falou aqui para ele, eu sou com você, eu estou contigo. A mesma coisa Jesus nos diz, lá em Mateus 28, acho que a parte B. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei só. Ainda ele falou, não vos deixarei só. Uma parte antes, que ele deixou o Espírito Santo. Ele foi embora, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, porém nos deixou o Espírito Santo, como deixou aqui para Gideão, porque Gideão mais para frente foi tomado pelo Espírito do Senhor, e nós também temos que ser tomados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de vida, Espírito da verdade, Espírito da palavra, que é o que nos mantém em pé, que é o que faz com que a gente avance. O que, que a gente precisa avançar? Tipo, qual midianita que pode, de repente, estar me atrapalhando? O que, que pode estar deixando eu incapaz de poder avançar? Temos que pedir a Deus, Senhor, ajuda a me encontrar onde tá esse midianita. O que, que é esse midianita que, de repente, pode estar me atrapalhando? De repente, é timidez, de repente, me sinto incapaz... Simplesmente incapaz de avançar, de ir à frente. Eu não consigo lutar, não tem por onde, não tenho, eu não consigo. Só que aí você tem que lembrar do o que foi falado aqui, que o Senhor é conosco. Ele é Jesus lá na frente, ele falou assim, ó: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mudar esse monte daqui para colar. Talvez o tamanho da fé que Gideão teve aqui, após ter conhecimento do Senhor, após ter oferecido a oferta aqui ao Senhor, tenha sido desse tamanho mesmo, tamanho do grão de mostarda, que é quase invisível. Ele foi e lutou, sem medo de errar, sem medo de... Ele sabia que ele estava com o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos quem é o nosso Deus, a quem a gente serve. Ele é o Deus que cuida de nós em todas as áreas, nas nossas vidas particulares, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, no relacionamento, tudo. A gente tem que estar como essa pessoa aqui, esse Gideão. Imagina você recebendo uma visita do Senhor, você está tipo chateado, cabisbaixo, ou na tua casa, não sei, só tenta imaginar, é que ele não aparece para nós, mas imagina o Senhor aparecendo a você, imagina ele no teu quarto, você está meio cabisbaixo, mas você está trabalhando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e o Senhor aparece a você, e fala para você assim, vai nessa tua força, aí você vai dizer igual Gideão, ah, mas que força que eu tenho? Como que eu vou trabalhar na tua casa lá, que você tem tribulação? E Deus vai, capacita e ajuda você a avançar, a perder os seus medos, a perder aquilo que atrapalha, que te prende, como se fosse uma prisão, uma cadeia, porque Gideão, onde ele estava aqui, era mais ou menos isso. Ele estava meio que, digamos, meio preso. Ele estava com medo. Quantas vezes a gente não tem medo? E nós, conhecendo a palavra, a gente não precisa temer. O que a gente tem que fazer é crer. Crer, ter fé e batalhar. E Deus responderá todas as nossas atitudes. Nossas atitudes, que tem que ser as atitudes positivas. Vamos nos levantar. Vamos levantar sim, levantar como Gideão. A nossa... No caso aqui, obviamente, ele tinha armas para matar os seres humanos ali, que eram os midianitas. Naquela época, né, havia essa guerra. A nossa guerra se encontra lá em Efésios 6, né, que a gente tem toda aquela armadura. A gente tem até a armadura de defesa. Com o que, que eu vou atacar? No nosso caso aqui, como Gideão, mas no nosso caso aqui. Com o que, que eu vou atacar? Com a palavra. Porque você já é capacitado pelo Senhor. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu, que abriu o véu, rasgou o véu, nos deu a abertura de se encontrar com Deus, é aquele que nos capacita. Aquele que faz com que a gente avance. Avance e derruba toda a muralha. É interessante esse texto aqui, por causa do anjo do Senhor estar falando com ele aqui. Mas o que eu estou dizendo não se encaixa só apenas em Gideão. É todos os homens, todas as pessoas a qual Deus falou: vá, vá, vá e lute. Vá, que eu estou do teu lado, eu sou com você. É para a gente não temer mesmo, não ter medo. Ter fé. Se levante como Gideão, como soldado, soldado de Cristo. E ele foi um soldado. E foi um soldado diante de Deus. Se levante como soldado. Hoje eu vou para a batalha. Eu sei que o Senhor é comigo. Cada dia que você levantar, se levantar para ir trabalhar, fala: Senhor, eu entrego meus caminhos, me ajuda como... Como o Senhor ajudou esses homens, em nome de Jesus, me dá capacitação para poder eu, na minha vida, avançar o que eu tenho que avançar. Não estou dizendo aqui em relação à matéria, que é lógico que a gente quer crescer nesse físico, nesse mundo que a gente vive, mas no lado espiritual, como que eu devo ministrar a palavra, como que eu devo ter atitude diante das pessoas lá no meu serviço, diante daqueles que precisam da palavra do Senhor, diante daqueles que possam estar no meio dos midianitas, mas é do Senhor. E você lançando a palavra, você pode reverter a situação. Midianitas, que eu estou dizendo, pode ser as outras pessoas que não conheçam a Cristo, mas elas vão conhecer por causa de você, que tem Jesus Cristo dentro do teu coração, tem o Espírito Santo que te consola, que te dá a palavra. A gente tem tudo dele. O anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus conosco, Emmanuel. Amém. Amém. Ora.